voo pela história. Curiosidades da história do Brasil e do mundo.
Olá, eu sou a Sargento Clara Avelino e começa mais um episódio de Um Voo pela História, o programa que te deixa por dentro das curiosidades da história do Brasil e do mundo. Aqui vamos bater um papo sobre algo inusitado que dificilmente você ouviu em sala de aula. No programa de hoje, vamos falar sobre uma viagem que resultou na descoberta de um novo continente, abrindo um novo capítulo na história da expansão europeia e mudando a geografia do mundo no final do século XV.
Um voo pela história. O destino de hoje, a viagem de Cristóvão Colombo.
No dia 12 de outubro, completa 526 anos do descobrimento da América. Vamos saber mais sobre esse grande acontecimento com a Sargento Bianca Viol.
De volta ao passado por um minuto.
Em 1453, os turcos tomaram Constantinopla. A região fazia parte do trajeto pelo qual as valorizadas especiarias asiáticas chegavam à Europa. A ocupação originou no aumento do preço dos produtos e estimulou a organização de expedições marítimas, que buscavam no mar um novo caminho para seu grande fornecedor, as Índias. Os portugueses foram os primeiros a se lançar nessa empreitada. Eles optaram pelas rotas que seguiam pelo lado leste da África. Seus principais concorrentes, os espanhóis, decidiram pelo lado oeste. O italiano Cristóvão Colombo, comandante da esquadra espanhola, deixou o porto de Palos com 120 homens a bordo, em 3 de agosto de 1492. A expedição chegou à América no dia 12 de outubro do mesmo ano, na ilha de Guanahani, em Bahamas, batizando-a de San Salvador. Depois, Colombo chegou a Cuba e a Santo Domingo. Acreditando ter aportado às Índias, tentou por mais 4 vezes chegar aos mercados indianos. As excursões resultaram no descobrimento das Antilhas, do Panamá e da América do Sul. Colombo regressou à Espanha levando provas de seu sucesso. Ele recebeu como recompensa o título de almirante, além de muitas terras espanholas. Ele morreu em 1506, convencido de que havia alcançado as Índias, e foi por isso que os nativos americanos receberam o nome de índios.
Para falar mais sobre o descobrimento da América, vou conversar com o doutor e professor José Carlos Vilardaga. Ele é doutor em História Social pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e professor da área de História da América, na Universidade Federal de São Paulo. Doutor, obrigado por participar do nosso programa.
Boa tarde, Clara. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, viu?
É verdade que a ideia da viagem foi de Cristóvão Colombo e ele chegou a oferecer este projeto para os portugueses, mas o monarca na época, Dom João II, recusou?
Bom, na verdade, é importante situar o Colombo, né, dentro de um universo, né, de navegações. Então, compreender que, como disse uma autora certa vez, que o Colombo não é um meteoro, né, que irrompe. Então, ele está situado num contexto de navegações, de descobertas marítimas, de expedições. Navegações começam com os portugueses ali no princípio do século XV. Então, quando o Colombo começa a mobilizar o seu projeto, você já tem aí um universo grande de experiências de navegadores se encontrando em Lisboa, Sevilha, né? Você já tem uma efervescência. Mas, de qualquer maneira, o Colombo é, naquele momento, um destes sujeitos que projeta chegar ao Oriente pelo caminho do Ocidente.
Em que momento ele apresentou isso para os portugueses, doutor?
Então, ele se estabelece em Portugal, né? Isso é importante a gente sempre entender o Colombo a partir da sua trajetória portuguesa, né? Ele é genovês, também não é estranho, extraordinário. Vários navegadores tinham origem italiana, né? As grandes cidades italianas eram também um berço de navegadores em função das práticas comerciais, marinharia, etc. Mas ele se instala em Portugal já em 1479. E aí ele fica, se eu não me engano, algo como 5 ou 6 anos pleiteando essa possibilidade de chegar ao Oriente, porque ele não visualiza a América, né? Isso é importante que a gente tenha em mente. Ele Sim. quer chegar ao Oriente, o grande projeto é o Oriente. E a coroa portuguesa está mobilizada, né, para chegar ao Oriente. Só que o projeto português é cruzando o Cabo da Boa Esperança, pela costa africana, entrando pelo Oceano Índico, ainda um lugar desconhecido, mas a aposta é nesse projeto. E o Colombo aparece com de navegar pelo Ocidente. Há vários indícios de que seu irmão frequentou a corte francesa, a corte inglesa, né? Quer dizer, vai tentando vender esse projeto durante um bom tempo, né? Primeiro em Portugal, e depois ele começa a tentar nas outras cortes, e a corte espanhola acaba comprando o projeto. E, por fim, consegue esse patrocínio, né? Não só da corte, mas, enfim, banqueiros, comerciantes, mercadores, etc.
Uma outra questão importante é o porquê a América não foi batizada pelo nome do verdadeiro descobridor.
Colombo, a princípio, ele, pelo que se sabe até hoje, né, ele morreu achando que havia chegado ao Oriente.
Sim.
Né? Então, em nenhum momento ele teria percebido, né, ou tomado consciência de que efetivamente ele estava diante de um novo continente, né, de uma porção de terra desconhecida. E, digamos, um dos sujeitos que conseguem perceber isso, não por algum tipo de genialidade ou vislumbre, mas sim porque era muito bem relacionado às cortes do Renascimento, né? Era muito próximo da família Médici, por exemplo, era o Américo Vespúcio. Né? O Américo Vespúcio era um homem muito... escrevia muito bem, tinha uma trajetória de humanista, né? De pensador humanista, além de navegador. E tinha ótimos, digamos, um ótimo universo de relações, né? Circulava nas cortes e junto a esses sujeitos influentes, dentre eles o Martin de Vadsemiller, que faz o primeiro grande mapa onde aparece a América, que é de 1507 já. Colombo morre em 1506. Então Colombo não vê, né? Mas veja, Colombo e Vespúcio eram inclusive próximos, né? Eles não eram inimigos, eles eram conhecidos.
Entendi, então foi o Américo que realmente confirmou a descoberta do novo continente, por isso que chama América, é isso?
Exatamente, foi a partir do nome dele que nomeou esse continente.
Para terminar, qual foi o real significado do descobrimento da América para o senhor?
Veja, eu acho que existe uma polêmica que é muito interessante, por sinal, que é, afinal, né, a América, ela é a descoberta da América, o que depois vem a ser a exploração do continente americano. Ele é uma consequência do desenvolvimento econômico, do capitalismo na Europa, né? Ou a América, ela é a base do desenvolvimento desse capitalismo europeu. Ou seja, a América é causa ou a América é uma consequência, né? No meu ponto de vista, como de vários outros historiadores, economistas, etc., a América, para mim, é uma causa, né? Então, eu acho que a América, ela é fundamental para o desenvolvimento dessa sociedade moderna, capitalista, que começa ali nesse finzinho do século XV, começo do século XVI. Então, a América é a parte fundante da acumulação de riquezas que vai gerar o desenvolvimento do capitalismo mais para frente e esse fenômeno, um dos fenômenos que a gente chama de mundialização, né, que hoje recebe o nome de globalização, mas aqui naquele momento a gente pode pensar como uma mundialização, mas é um mundo que efetivamente passa a se integrar, né? Isso não significa a falta de relações de poder, de violência, etc., mas é um mundo que, ao contrário, né, é um mundo que se amplia e que passa a se conectar em todas as partes.
Perfeito, doutor. O programa Um Voo pela História fica por aqui. Gostaria de agradecer a participação do doutor e professor José Carlos Vilardaga. Ele é doutor em História Social pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e professor da área de História da América na Universidade Federal de São Paulo. Doutor, muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço. Obrigado pelo convite.
Agradeço também a você, ouvinte, pela companhia. Quer participar do nosso programa fazendo sugestões de pauta, críticas e elogios? É só mandar e-mail para radio@fab.mil.br. Quer ouvir esta e outras edições de Um Voo pela História? É só acessar o site fab.mil.br/rádio. Lá vão estar disponíveis todos os episódios do programa, além de outros conteúdos jornalísticos da Rádio Força Aérea FM. Semana que vem tem mais curiosidades sobre a história do Brasil e do mundo. Até lá!
Um Voo pela História. Curiosidades da história do Brasil e do mundo.